A segunda-feira foi intensa, de muitas informações para o mercado da soja, mas corajoso, Chicago fechou com quase 2% de alta entre os futuros mais negociados por lá. O mercado teve o dia todo positivo, desde a madrugada dessa segunda-feira já vinha subindo, foi intensificando esse movimento de alta, chegou até a subir mais e vai terminando o dia aí com ganhos que variaram de 19 pontos e meio a 25 pontos nos contratos mais negociados. O contrato setembro alcançou os 10 dólares e 52 centes por bushel nesta segunda-feira, dia de novo relatório do USDA, dia de acordo entre China e Estados Unidos. Como eu falei, dia agitado. Dia para a gente tratar com o seu Ginaldo Souza, diretor-geral do Grupo Laboro, já nos fazendo companhia na tarde de hoje. Seu Ginaldo, seja bem-vindo, que prazer ter o senhor conosco neste início de semana e segunda-feira, cheia de notícia nova, cheia de faíscas que o mercado precisava para voltar a subir, né? Boa tarde.
Carla, muito boa tarde. É um prazer enorme falar contigo. Boa tarde aos amigos do Notícias Agrícolas, clientes da Laboro. Foi um final de semana e um início de semana cheio de novidades. Foi muito bom que a China e os Estados Unidos chegaram a um acordo que a maioria do mercado não esperava. Só que um acordo, quando se fala em termos de redução, para a China tudo bem, 10%, mas os americanos querendo cobrar 30% inviabiliza ainda a soja, inviabiliza o milho, então isso é válido apenas por 90 dias. Mas, sem dúvida nenhuma, foram dois relatórios, duas notícias fundamentalmente falando, importantes, porque acaba com essa celeuma, essa briga toda entre Estados Unidos e China. Bota os dois na mesma mesa, senta-se e negocia-se. Foi muito importante essa negociação. À noite, o mercado, e hoje de manhã, o mercado já colocou 20, 21 de alta, rompendo uma linha de suporte, de resistência técnica, que fez com que o mercado depois não se segurasse, caísse um pouco, voltasse um pouco. Mas depois, com o supply e demanda, vamos dizer assim, positivo para milho e soja, para trigo foi negativo. O mercado pe pegou uma certa, vamos dizer, carona e aproveitou e acabou fechando em alta, 19 de alta na soja. O milho fechou misto, o nearby, ou seja, o imediato caiu, os outros meses subiram 2, 3 e o trigo caiu 6, 7 centavos em média. Mas foi, vamos dizer assim, Carla, meus amigos, vamos dizer, dois relatórios, porque um foi a notícia dada em conjunto americanos e chineses, e outro foi o relatório de supply e demanda divulgado hoje. Então, os dois foram altamente importantes, o mercado puxou, fechou em alta. Agora, a alta do relatório, que todo mundo está falando, o relatório altista, é altista, levemente altista para a soja e altista para o milho e baixista para o trigo. Esse relatório, no fundo, ele ficou dentro daqui do trading range, que já estava trabalhando basicamente durante a manhã, antes do relatório, em função das notícias divulgadas hoje de manhã, na Europa e no resto do mundo. Cara, basicamente foi isso aí que a gente viu, e daqui para frente vamos começar a pensar em outras coisas, como clima e dólar, etc, etc, etc.
Bom, senhor Ginaldo, vamos dividir então a nossa conversa aqui em algumas etapas para que a nossa audiência possa entender o impacto de cada uma dessas frentes para o mercado. Nós começamos já na madrugada desse domingo para segunda-feira a receber as primeiras informações, né? Esse substancial progresso que houve nas relações entre China e Estados Unidos. Mas como o senhor bem pontuou, a soja americana continua taxada, né? Pelos chineses, enfim. Ainda existe as. Pois não, senhor Ginaldo.
Não, com 30%, e 30%
Exato.
devia ter disso, né?
Exato. Agora, por que que o mercado então tem essa reação tão otimista? É uma reação de o mercado, os governos vão conversar e as coisas podem voltar a certa normalidade e voltar a viabilizar a demanda chinesa pela soja americana. É isso que o mercado entende e é isso que ele reage, seu Ginaldo?
O mercado sempre vai reagir em cima de expectativas como essas positivamente. O mercado reagiu, fez aí altas de 10,72,5, vamos dizer, à noite, de manhã cedo, aqui no Brasil, colocando aí 21 centavos, 22 no julho. Depois cedeu, veio para 6,7 de baixa, de alto, perdão, só. E depois subiu. Então, foi em cima de expectativa. Naturalmente, o mercado espera, não achou que ia ser tão rápido as negociações, e foi isso, deu uma importância muito grande. Agora, é difícil de dizer se essa história não é aquela de sempre. Compre rumores e venda fatos. Os rumores, que vamos dizer que um acerto, tal. Amanhã não sei como é que vai ficar, como é que vai ser. Normalmente amanhã é terça-feira, dia de Turnaround Tuesday, mas o relatório Supply Demand deu uma força, cara. Quando você olha o relatório e compara com a safra passada, está mais ou menos. Quando você olha em cima dos números do mês passado, é uma coisa. E quando você olha em cima das expectativas, é outra história. Milho, por exemplo, se esperava um estoque final de 2,020. Claro que o estoque veio menor, evidentemente as coisas. E o milho, mesmo assim, não subiu, basicamente fechou inalterado, considerando que o mês imediato fechou em leve baixa. O trigo caiu porque houve realmente aumento final nos estoques. Então, basicamente, eu diria para você que o assunto da noite, a expectativa que existia, era de que não haveria um acordo assim tão fácil. Mas o acordo que existiu não quer dizer que a China vai comprar nos Estados Unidos. Mesmo porque, embora se fale muito que a América do Sul não tem condições de superar, de oferecer à China um volume apreciável, dizendo que vai faltar soja, eu não creio nisso. A China vai poder ser plenamente abastecida aqui no Brasil e na Argentina. Na Argentina continua aquele velho sintoma que nós, vamos dizer, Carla, identificamos a semana passada. Os argentinos estão vendendo, aproveitando por causa das retenções que vão vencer agora no final de junho, e automaticamente os produtores estão vendendo, o esmagamento está bom e está sobrando soja, então essa soja está indo para exportação, competindo com o mercado brasileiro, inclusive abafando até certo ponto a subida dos prêmios. Então, temos tudo isso aí pela frente para analisar, Carla.
Seu Ginaldo, esses números que hoje foram trazidos pelo USDA, eles trazem, e o senhor apontou isso, a gente estava conversando um pouquinho antes de entrar no ar, o senhor falou que era muito importante nós deixarmos bastante evidente que este é um relatório de transição, a gente não tem uma base ainda de comparação os números do mês passado, a gente tem os números da safra passada, que isso era bastante importante para a gente monitorar como é que o mercado vai reagir daqui em diante. Parte dessas. Pois não.
Não, pode falar, Carla,
Não,
desculpe.
eu queria só entender. Imagina, seu Ginaldo. Eu queria só entender se, por exemplo, seu Ginaldo, parte dessas altas em Chicago, elas estão atreladas, por exemplo, a estoques finais que ainda são bastante enxutos, aguardados nos Estados Unidos, né? 8 milhões de toneladas. Se a gente for olhar para esse estoque, um estoque apertado, um aumento da demanda chinesa, por exemplo, projeção de importação da demanda de soja pelos chineses de 112 milhões de toneladas, um aumento no esmagamento norte-americano. Como é que o senhor foi equilibrando essas informações para a safra 25-26, principalmente olhando para a soja? Já já a gente pode falar um pouquinho do milho também, seu Ginaldo.
Carla, até certo ponto falhou um pouco a conexão, mas eu acho que eu consegui entender sua pergunta. É preciso que a gente olhe que o mês passado, vamos dizer, existia uma projeção de estoques, mas se você olhar e fizer uma comparação dos estoques finais com o ano passado, você vai ver que não há tanta divergência no sentido números. É importante também dizer que nós temos pela frente uma safra americana que está sendo plantada. E essa safra que está sendo plantada, ela está até agora sem nenhum problema, é preciso que se diga a verdade. Porém, nós temos alguma seca nas Dakotas, nós temos seca em Nebraska, nós temos um pouco de seca em cima de Iowa. Então, nós não sabemos como é que vai ficar para frente, o que que vai acontecer. Será que a partir de final de junho, quando o plantio de soja, inclusive, estaria concluído, o clima vai continuar normal, porque até agora está chovendo, ideal, vamos dizer, para o plantio. Plantio, mas do lado oeste, as planícies do lado oeste estão falhando as chuvas. Então, nós temos que levar em consideração que tudo isso que nós estamos falando dos estoques atuais, que já são baixos, nós temos que dizer isso é verdade. Esses estoques previstos do supply and demand de soja, vamos dizer, de 295 milhões, comparados com o ano passado, que era 350, nós estamos falando de 55 milhões de bushels a menos. Então, é um estoque relativamente pequeno, mas é um estoque que, por si só, se tiver uma safra cheia, não vai fazer o mercado puxar. Agora, será que a safra vai ser cheia? Será que nós vamos ter uma safra normal? Não sei. Nesse exato momento, o que a gente está vendo é que o plantio está correndo muito bem, mas já tem algumas áreas vamos dizer, com problemas de reserva hídrica. Então, é preciso que nós consideremos que todos esses estoques baseados no mês passado e baseado no ano passado, principalmente no ano passado, eles não estão tão divergentes e não são estoques assim. Tanto é que o preço, depois do relatório, se você analisar, os preços da soja não subiram e do milho também não. O mercado acabou fechando dentro do trading range da soja, que já havia feito de manhã, basicamente, antes do relatório. Então, o relatório parece que não trouxe assim um incremento nos preços, pelo menos observado até agora, no fechamento, Carla.
Era isso que eu queria ouvir do senhor também, seu Ginaldo. Em que intervalo de preços o mercado deve trabalhar diante dessas notícias que recebeu nessa segunda-feira? Porque parecem notícias novas, mas se a gente vai a fundo, parece que são informações que o mercado já conhece. Ele só deu uma requentada nelas todas para ter essa, como a gente falou no começo, né, seu Ginaldo, essa faísca que precisava para dar uma energizada, dar uma nova puxada e entender seu caminho.
Eu diria para você que não, se não fosse o relatório de hoje para dar um suporte, um certo suporte aos preços, o mercado muito provavelmente tinha feito aquela alta que fez lá de 10,72,5 no contrato julho e já estava a 10,60, ou seja, já estava devolvendo quase tudo. Se não fosse o relatório de supply and demand, muito provavelmente o mercado teria devolvido tudo ou quase tudo daquilo que subiu por conta da notícia de um acordo comercial feito entre China e Estados Unidos. Eu diria isso para você com toda segurança. Na minha opinião, o supply and demand deu um certo suporte, mas foi incapaz de fazer novas altas e se sustentar acima dessas novas altas. Vamos ver amanhã no famoso Tuesday, Turnaround Tuesday, como é que vai se comportar o mercado? Será que o mercado vai ter sequência nessas altas? Ou se o mercado já encontrou as altas e vai esperar o clima americano, o que é que vai acontecer, etc, etc?
Seu
Tem tudo
Ginaldo,
isso.
como é que o mercado no Brasil se comportou nessa segunda-feira diante disso tudo? Principalmente os prêmios, diante dessas altas em Chicago, os prêmios acabaram encontrando espaço para ceder mais um pouco nessa segunda-feira?
Olha, os prêmios, na realidade, ficaram aí inibidos, July, trabalhando aí entre vendedor a 70, comprador a 55. Eu não vi muito negócio na exportação, porém, no mercado interno saíram bastante negócios. O produtor aproveitou que o dólar deu uma recuperadinha, vamos dizer, voltou para os níveis aí dessa faixa de 5,70, e com as altas do mercado, com 20 centavos de alta, ele aproveitou e vendeu soja no puto aí, dessa faixa de 140, 141 para pagamento lá na frente. Aproveitou e vendeu, e fez muito bem na minha visão, porque é um momento oportuno de se vender e não ficar em cima do muro esperando o que vai acontecer lá na frente. Pode acontecer algo diferente? Pode, como eu citei. O clima pode mudar lá na frente, mas por enquanto nós não temos nada em especial que dê suporte aos preços, mesmo porque a China não vai comprar com 30%, porque, inclusive, sazonalmente ela não compra nos Estados Unidos nessa época, ela só compra a partir de outubro. E com 30%, muito menos ainda, na minha visão, cara.
Seu Ginaldo, então esses negócios que ocorreram nessa segunda-feira foram negócios acertados. A gente pode ver o mercado devolver um pouquinho, o preço sentir aqui, o produtor que hoje aproveitou esse repique de Chicago fez bom negócio.
Aproveitou e vendeu, cara. Aproveitou o dólar aí. E o dólar deu uma puxada, ele aproveitou essa puxada com mais o preço aí, 19, 20 de alta, e vendeu. E eu acho que foi muito bem. Amanhã é outro dia, ninguém sabe o que é que vai acontecer, é claro, mas o mercado não tem fundamentos para dar continuidade às altas aí. Apesar de ter gente dizendo, não, as baixas já vimos. Eu não sei se as baixas nós já vimos. Tudo vai depender do clima lá na frente. Aí é outra história. Mas atualmente, em função do acordo que foi feito e em função dos números divulgados hoje, não é por aí que nós vimos as altas, as baixas. Podemos ver novas baixas, evidentemente, vamos dizer, daqui para frente. Esse é o meu pensamento.
Seu Ginaldo, você citou 140, 140 e um pouquinho para mais para frente. A gente está falando já de
É
vencimentos no.
pagamento para final de junho, começo de julho. Nesses negócios, o mercado interno fluiu bastante.
Seu Ginaldo,
É,
você.
evidentemente, o produtor aproveitou, vendeu, o prêmio estava mais ou menos compatível, os preços internos pagando um pouco melhor. Isso também porque o esmagador brasileiro está tendo boas taxas. Vamos dizer, o crush margem está bom, então, assim como a Argentina também está bom, o crush margem, as margens de pagamento, então os produtores estão aproveitando e estão vendendo. Eu acho que está mais do que certo. Esperar o que vai acontecer lá em outubro, novembro, eu não esperaria. Eu acho que tem que ir vendendo, e o produtor sabe muito bem, sabe o que está fazendo, ele conhece seu negócio, ele está aproveitando e está fazendo muito bem.
Seu Ginaldo, quando a gente pensa no segundo semestre, quando a gente projeta o segundo semestre, é um período que pode ser de boas oportunidades para o produtor que precisa ou que precisou segurar, que optou por segurar um pouco mais a sua comercialização e quer destravar esses negócios na segunda metade do ano? Pode ser um período de oportunidades?
Você falou, mas eu não consegui chegar ao entendimento da pergunta,
Ah, sim,
porque
pois não.
você está um pouquinho baixa.
Melhorou? Melhor?
Melhorou.
Ah, pois não. Eu pergunto para o senhor se o segundo semestre pode ser um horizonte de prósperas oportunidades para o produtor que ou precisou ou optou por segurar um pouco mais as suas vendas para destravá-las nessa segunda metade do ano.
Olha, nós estamos indo para o final de maio. Final de maio, o produtor normalmente tem compromissos, ele tem que vender, cobrir os seus compromissos. E depois o segundo semestre é outra história. Nós vamos, na minha visão, nós vamos ter oportunidades, porque também logo, logo passa essa. Problema das retenções na Argentina, o produtor argentino vai parar de vender, as margens vão melhorar, vão ficar não tão boas como estão, e nós vamos ter a oportunidade de preços melhores, prêmio melhor, e é isso que eu espero, e o segundo semestre melhor. Principalmente que eu confio, acredito e analiso. Nós podemos ter uma oportunidade de preços melhores, pelas questões climáticas lá no mês de julho. É isso que eu penso, final de junho, começo de julho, Carla.
Ou
Então, se
seja,
ele levar um pouco para o segundo semestre, porque ele já carregou bem até aqui, está vendendo para cobrir seus compromissos, ele tem a oportunidade, sim, de vender melhor no segundo semestre.
seu Ginaldo, e falando em segundo semestre, para entender como é que essa safra vai acontecer, tem Crop Tour, Grupo Labor e Notícias Agrícolas esse ano, não é isso?
Tem, Carla, e nós estamos lançando isso já para os Estados Unidos. Nós temos Estados Unidos e China, nós temos um grupo que vai só aos Estados Unidos. Nós vamos fazer, o Daniel de Notícias Agrícolas estará conosco. Nós vamos fazer o Crop Tour americano. Depois, essa turma deve, a maioria deve optar por voltar. Depois, nós temos um grupo de empresários que nós estamos trabalhando para levá-los para a China. É outra história, já seria no final de agosto, porque dia 23 de agosto nós viajamos aos Estados Unidos. Fazemos o Crop Tour e de lá vamos para a China direto. A turma que vai aqui do Brasil vai sair daqui no dia 30 de agosto, vai direto para Beijing. Em Beijing, nós chegaremos também no dia 31, na realidade, no dia 1º, por causa da questão do fuso horário. Chegaremos junto com o grupo que vai sair aqui do Brasil. E aí nos unimos, vamos fazer o Crop Tour na China, vamos visitar empresas ligadas ao agroquímico, vamos visitar empresas ligadas a fertilizantes, enfim, toda uma série de empresários de grandes empresas chinesas que têm interesse, naturalmente, em negócios futuros com empresas brasileiras. Por isso que, para a China, nós estamos trabalhando para formar um grupo onde a gente possa levar empresários que tenham interesse em trabalhar ou fazer parceria, eventualmente, com a China. Mas os Estados Unidos, nós estaremos saindo dia 23. Eu viajo com Daniel depois para a China. Quem quiser viajar tem essa opção também. Mas se não quiser viajar, a sua opção é voltar. Ele voltaria no dia 31 de agosto, se eu não me engano, para o Brasil. Exatamente, dia 31 de agosto para o Brasil. Então está tudo pronto. Eu estou lançando. A empresa que estará fazendo o trabalho para nós de reservas, passagens, hotéis, carro, enfim, seguros e etc. Essa empresa é uma empresa que já fazia conosco há muitos e muitos anos atrás. Não vai ser mais a empresa Welcome, não me lembro o nome da empresa, mas da senhora Daniele, e quem vai fazer é a Karen Miller, que já fazia para nós há 30 anos atrás, e que, devido a problemas particulares, ela saiu, voltou, e está aí há 5, 6 anos de volta, e nós voltamos a trabalhar com ela. Então, eu estou passando o telefone da Karen, do seu braço direito, que é a Fernanda, com os telefones, tudo, para que possam consultar e ver ideia, ver preços, etc, etc. Então, já podem consultar a partir de amanhã, que nós já temos os preços para os Estados Unidos, e a semana que vem lançamos os preços para o pessoal que vai para a China. Então, essas informações estarão no site de Notícias Agrícolas também, da Laboro, e também podem telefonar para mim, para o Daniel, para a Karen diretamente. A Karen hoje está na Grécia, mas a Fernanda, o seu braço direito, como eu disse, estará atendendo normalmente, e a Karen, a semana que vem, já estará de volta. Então, meus amigos, estamos fazendo um crop tour. Para sair daqui dia 23, dia 24 nós estamos em Fort Wayne, no estado de Indiana. 25 nós vamos a Ohio, descemos, voltamos depois e viemos pernoitar em Tuscola, ali perto de Decatur, que é onde vai ter a feira. Dia 26 nós estaremos na feira, 27 passamos por Missouri, vamos para Nebraska, depois subimos para Minnesota, voltamos, vamos voltar para Chicago lá pelo dia 29, e a turma que vai voltar para o Brasil vai voltar dia 31. Então, o programa do Crop Tour está pronto. Estamos colocando em tela, possivelmente a partir de amanhã, junto com notícias agrícolas e também com os dados da Welcome Tour, para que vocês possam entrar em contatos e falar no caso agora, com a Fernanda e também com a Karen a partir da semana que vem. É isso aí, Carla.
Seu Ginaldo, quem quiser saber mais, pode entrar em contato com a gente ou com o Grupo Laboro para ter todas as informações detalhadas, valores, formas de pagamento,
Tudo,
as
tudo
datas exatas, né?
vai estar com todos os detalhes nas mãos, que dia que nós vamos sair, o voo que nós vamos sair, qual é o programa de voo, qual é a classe, vamos dizer, de voo que cada um vai estar. Se quiser fazer um upgrade, ele pode fazer, não tem problema nenhum. Hotéis estarão sempre nos hotéis que nós reservamos, que todos já conhecem. É hotel de 4 estrelas para cima. Então, a gente procura fazer o melhor, prestar o melhor. Está incluso refeições, carro, transporte, gasolina, seguro, hotel, passagem. Está tudo num pacote só. Então, a gente está fazendo isso. E eu quero dizer para vocês, como eu disse na última vez, Carla, este será o meu último crop tour. Não porque eu esteja me sentindo velho, por isso aqui, não. Eu tenho outras coisas para fazer também e quero me dedicar também a essas outras coisas que eu estou até certo ponto negligenciando. Então, eu quero fazer tudo com amor, com muito respeito, com muita dignidade, como sempre fiz. E o agronegócio sempre foi o meu negócio. Então, eu quero dar sequência, mas vai ter alguém o ano que vem da Labor, junto com o Daniel, fazendo o Crop Tour, sem dúvida nenhuma.
Ô, seu Ginaldo, deixa eu perguntar uma coisa importante. O senhor já reservou o meu lugar no avião do seu lado?
Não reservei, mas isso não tem problema nenhum, a gente pode reservar.
Não, aí
Aliás,
depois eu me acerto com o Daniel, vejo lá o que ele quer, se ele quer ir também. É que eu sei que o senhor prefere que eu vá. Daí depois eu vejo, eu falo pro Daniel que ele não é mais o favorito dele. Aí depois eu me acerto com o Daniel. Eu quero saber se eu já tô
Você se
reservado.
acerta com o Daniel, fica mais fácil que você está aí do lado dele,
É.
mas vai ser uma viagem tranquila, uma viagem muito boa, como sempre. O Daniel, sempre um parceiro, muito
Ele
educado,
é.
muito equilibrado e sempre de bom humor. E aí, a vida é assim, a gente tem que sorrir para a vida, senão ela não sorrirá para nós. Quem vive com alegria vive melhor. Eu diria para você, o bad mood, ou seja, o mau humor, é algo realmente terrível. Contamina, inclusive, as pessoas que estão ao nosso lado.
É verdade. Seu Ginaldo, olha, muito obrigada, viu? Sempre bom estar com o senhor. E eu sugiro, como eu falei, tendo a oportunidade e a chance de fazer esse crop tour com o seu Ginaldo, faça, porque a experiência dele vai fazer completa diferença na sua experiência. Seu Ginaldo, obrigada, viu? Eu adorei começar a semana com o
Obrigado, cara.
senhor.
Obrigado,
Sempre bom estar com o
amigos,
senhor.
vistos agrícolas, amigos ouvintes, meus companheiros. Um abraço a todos, feliz e um abraço fraternal a todos vocês.
Obrigada, seu Ginaldo. Uma ótima semana para o
Obrigado.
senhor. Até mais.
Até mais.
Um abraço. Bom, senhoras e senhores, vamos ver como ficaram, portanto, os preços no encerramento dos negócios dessa segunda-feira na Bolsa de Chicago. Números na tela para você acompanhar. Maio, 10 dólares e 66 centes por bushel, 22 pontos de alta. Fazia tempo que a gente não falava isso, né? Julho, 10 dólares e 71, 19 pontos e meio de ganho. O agosto, 10 dólares e 68, 21 pontos de alta. E o setembro, referência para a safra americana, que é importante, hein? 10 dólares e 52 centes por bushel, 25 pontos mais 75 de alta. Preços do milho agora. Milho fechou em campo misto, maio 4 dólares e 40, 1 ponto mais 25 de queda. Julho 4 dólares e 48, 1 ponto mais 75 de baixa. Setembro 4 dólares e 32, 3 pontos e meio de alta. E mesmo ganho para o dezembro, que fecha com 4 dólares e 45. Preços do trigo para a gente concluir. O trigo, julho, 5 dólares e 15, o setembro, 5 dólares e 29, o dezembro, 5 dólares e 51 centes por bushel, as baixas aqui, de pouco mais de 6 pontos nos principais vencimentos. Um recado importante para você que está nos acompanhando. Hoje, começamos com um novo horário para o programa Conexão Campo Cidade, às 5 horas da tarde, então em mais 10 minutinhos, vai ser sempre assim agora. A gente termina o fechamento do mercado da soja, já já tem para você o timaço do Conexão Campo Cidade e na sequência, às 18 horas, tem o fechamento de mercado com o Alexander Horta. Então a gente vai amarrando direitinho a nossa programação da TV Notícias Agrícolas para que você tenha informações continuamente, em tempo real e seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Então continue conosco e fique já já na sequência com o programa Conexão Campo Cidade. Até amanhã.